DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW em Língua Portuguesa. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias que estão a marcar esta manhã de quinta-feira. Em Moçambique, contam-se os votos depois de um dia de eleições que correu bem, segundo a Comissão Nacional de Eleições, com exceção de um ou outro incidente. Em Nampula, no norte do país, a polícia e a população envolveram-se em confrontos à hora do fecho das urnas. Os populares queriam acompanhar o processo da votação e ficar junto das assembleias de voto, mas a polícia disparou para o ar balas e usou gás lacrimogéneo para os dispersar. Houve registro de pelo menos um ferido grave, segundo a agência de notícias Lusa. Entretanto, os principais partidos da oposição e observadores levantaram suspeitas de fraude eleitoral, incluindo o enchimento de urnas. Este é um tema que desenvolvemos em detalhe no Jornal da Manhã. Em Angola, está fora de questão realizar eleições autárquicas antes de 2017. É o que diz o presidente angolano José Eduardo dos Santos, que discursou ontem em Luanda sobre o estado da nação. Eduardo dos Santos disse que é melhor evitar a pressa para não se tropeçar, porque além das autárquicas, também há eleições gerais para preparar. A oposição angolana já disse estar desiludida com a exclusão de eleições autárquicas antes de 2017. O líder da UNITA, Isaías Chamacuva, disse à agência Lusa que os argumentos apresentados pelo presidente angolano não foram convincentes. É preciso que a comunidade internacional aumente dramaticamente a ajuda financeira e o material para combater a epidemia do ébola. O apelo é do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho diz que, até agora, a resposta da comunidade internacional tem sido um fracasso. Desde o início do ano, quase 4.500 pessoas morreram infectadas com o vírus. Entretanto, o presidente norte-americano Barack Obama pediu aos líderes europeus para se envolverem mais na luta contra o ébola. Obama falou por videoconferência com dirigentes da Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Na Nigéria, 59 soldados foram ouvidos num tribunal militar. Eles são acusados de rebelião, alegadamente por se terem recusado a combater os militantes do grupo radical Boko Haram. Os soldados disseram que estão inocentes. No mês passado, 12 soldados nigerianos foram condenados à morte depois de dispararem contra o seu oficial na cidade de Maiduguri, no nordeste do país. A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos está a aumentar os ataques aéreos perto da cidade síria de Kobani, na fronteira com a Turquia. O objetivo é travar o avanço dos extremistas do Estado Islâmico, que controlam nesta altura metade de Kobani. A coligação internacional diz que realizou 40 ataques em 48 horas contra os extremistas. Segundo o Pentágono, centenas de combatentes do Estado Islâmico foram mortos. Entretanto, a Turquia anunciou que só cidadãos sírios estão autorizados a atravessar a fronteira para irem combater em Kobani. A Turquia rejeitou assim o apelo da França para abrir as fronteiras. A chanceler alemã Angela Merkel planeia encontrar-se esta semana com o presidente russo Vladimir Putin. Merkel quer falar com Putin sobre a crise na Ucrânia. Ambos os líderes vão participar na Cimeira Ásia-Europa, que começa hoje em Itália. Em cima da mesa deverão estar vários dossiês relacionados com a Ucrânia, incluindo um sobre o fornecimento de gás russo à Ucrânia. Em junho passado, a Rússia fechou a torneira do gás na sequência de uma disputa sobre pagamentos que foi agravada pelo conflito entre Kiev e grupos separatistas pró-russos. Os Estados Unidos pedem uma investigação rápida, transparente e completa sobre a alegada agressão de polícias a um manifestante durante os protestos pró-democracia em Hong Kong. Imagens divulgadas pela televisão e que mostram o manifestante a ser atacado geraram uma onda de indignação entre os populares que voltaram para as ruas para protestar. Entretanto, a polícia decidiu suspender os agentes envolvidos no incidente e iniciar uma investigação independente. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Moçambique conta os votos e moçambicanos aguardam resultados com expectativa. Votação em Nampula terminou em confrontos. Em Tete, quase 3 mil boletins de voto foram queimados por suspeita de fraude. Fique connosco para este Jornal da Manhã, especial eleições em Moçambique. Em Moçambique contam-se neste momento os votos. O país aguarda com muita expectativa os resultados parciais destas eleições gerais. Observadores sublinham que este escrutínio é um momento decisivo a nível político, sobretudo depois de Moçambique viver durante um ano e meio sob um clima de instabilidade permanente. Lourenço do Rosário, que mediou o diálogo entre o governo e a RENAMO durante a crise político-militar, disse à agência de notícias Lusa que o país está com o coração nas mãos.
É uma situação que nós temos que ter os corações nas mãos e esperar que, não, que possa sair daqui algo equilibrado. Não é? E aquilo que o Presidente da República, Armando Guebuza, disse na assinatura, no 5 de setembro, que qualquer que seja o resultado, o líder da oposição deve ter dignidade de Estado.
Em Maputo está o enviado especial da DW África, António Cascais. Há pouco falámos com ele precisamente sobre o clima que se vive em Moçambique, enquanto se espera os resultados.
O clima aqui é de alguma tensão. Os moçambicanos estão à espera dos resultados e ninguém sabe como os diferentes partidos vão reagir quando os primeiros números apurados forem apresentados ao público. Alguns observadores temem que os maiores partidos não estejam preparados para uma eventual derrota. Várias vozes apelam à calma, à contenção. Joaquim Chissano disse que qualquer conflito, qualquer discordância com os resultados deverá ser resolvida nas instâncias próprias, nomeadamente apresentando-se queixa no Tribunal Constitucional. Tanto o Partido no Poder, a Frelimo, como a RENAMO e o MDM estão convencidíssimos de terem feito uma grande campanha e esperam grandes resultados. Ora, se esses, por qualquer motivo, não aparecerem, isso poderá naturalmente criar um clima de grande decepção ou mesmo de revolta, dizem os observadores, e é isso mesmo, essa preocupação, que se sente aqui em Moçambique no dia depois das eleições.
E como é que os observadores com quem falaste ontem avaliam o dia das eleições?
Convivi, de facto, ontem, muito de perto, com os observadores internacionais, sobretudo com Judith Sargentini, holandesa da União Europeia. Ela falou em irregularidades, em alguns casos pontuais. Disse que num caso foi mesmo vedado o acesso a uma mesa de votos em Tete. Falou em alguns atrasos na abertura de mesas de voto, mas, de um modo geral, Sargentini disse que em 90% dos casos tudo terá corrido bem. Note-se nas assembleias visitadas pelos observadores da União Europeia em 10 províncias. Estive também com Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde, que chefia a delegação de observação da CPLP. Pedro Pires assistiu até à madrugada à contagem de votos numa mesa na Escola Eduardo Mondlane, aqui em Maputo. Eu tive a oportunidade de constatar a morosidade do processo de contagem e Pedro Pires, num primeiro balanço, disse que, de um modo geral, tudo parece ter também corrido bem. Ora, isso, Guilherme, contrasta e muito com os relatos que nos chegam um pouco de todo o país, dos nossos correspondentes espalhados pelas províncias e pelos nossos interlocutores que nos contactam através das redes sociais.
Mas que queixas há concretamente?
Uma situação que ocorreu ontem à noite, um pouco por todo o país, durante o processo de contagem, foram os já proverbiais cortes de energia. Segundo as nossas informações, houve muitos apagões e as contagens tiveram que ser feitas à luz de velas. É o caso da Matola, às portas aqui da capital, onde o MDM é bastante forte. É o caso de muitas localidades na província de Nampula. A deputada da RENAMO, Ivone Soares, denunciou a situação. Disse que não é admissível que contagem ou que aconteçam apagões sempre que há eleições, sobretudo em regiões de forte presença dos partidos de oposição. Sente-se, pois, alguma apreensão, aguardam-se os primeiros números, os resultados preliminares, provavelmente só aparecerão no dia de amanhã.
Foi António Cascais, o enviado especial da DW em Maputo, que tem estado a acompanhar estas eleições. E esta manhã perguntamos-lhe que balanço faz do dia eleitoral em Moçambique e que expectativas tem em relação a estas eleições. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Fazemos agora um périplo por várias cidades moçambicanas para saber como foi o dia das eleições. Um dia que terminou com confrontos no maior círculo eleitoral, Nampula. A polícia disparou para o ar e usou gás lacrimogéneo para dispersar eleitores que queriam acompanhar o processo eleitoral. O dia até tinha começado bem, como conta o nosso correspondente Nelson Carvalho.
O dia começou de uma forma tranquila. Durante o dia o ambiente estava calmo e a população estava perfilada, ansiosa, em diferentes filas para votar. E todos queriam que exercessem o seu direito cívico. É isso que a população vê como solução para a mudança, para o desenvolvimento deste país.
E aí o dia decorreu tranquilo, mas depois começaram a acontecer confrontos.
Depois de darem as 18 horas, que é o momento que a lei eleitoral moçambicana diz que deviam fechar as urnas caso não haja mais eleitores perfilados nas filas, é quando registra-se dois cortes de corrente elétrica. E esta situação criou uma preocupação para muitos populares que já haviam abandonado aqueles locais e tendo corrido para os locais de voto como forma de controlar o seu voto. E nesse momento a polícia foi acionada e a polícia acionou um contingente fortemente armado na escola de Muegane e Belenenses, bairro de Moaiziri e Muhala, respectivamente. Arredores da cidade de Nampula, a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha, tendo causado graves problemas de saúde para muitos cidadãos, entre membros de mesa de voto, observadores nacionais e internacionais. Até jornalistas não escaparam à ação da polícia na escola primária completa dos belenenses. Mas esta situação estendeu-se até na avenida das FPLM, onde a população fechou a estrada, tendo queimado o pneu. Na mesma avenida foram criadas três barricadas com pneus a arder e ali o trânsito ficou paralisado.
Uhum. E como é que terminou o dia? Essa situação foi controlada no final? As pessoas voltaram para casa? Como terminou esse dia?
Durante a noite a situação ficou meio controlada porque a polícia foi acionada. Aqueles incidentes cessaram. Na maioria das mesas de voto já foram colados os resultados preliminares e neste momento há muita ansiedade no seio dos membros de vários partidos. A situação ao nível da cidade de Nampula está controlada. O ambiente neste momento, nesta manhã, está calmo.
Nelson Carvalho, o nosso correspondente em Nampula, entrevistado por Cristiane Vieira Teixeira. Na província de Tete, 2.700 boletins de voto foram queimados por suspeita de fraude, alegadamente por homens pertencentes à Renamo. A polícia prendeu 11 pessoas. Os pormenores com o nosso correspondente Amos Zacarias.
Os boletins incendiados eram de 9 mesas que estiveram a funcionar na localidade de Xiandame, nos povoados de Gumbacer e Xicapula. São 2.700 eleitores que viram o seu sonho de escolher o futuro presidente de Moçambique, os 22 deputados da Assembleia da República e 82 membros da Assembleia Provincial, que a província de Tete elege nestas eleições frustrado. Ibrahim Manjera, o primeiro vice-presidente da Comissão Provincial de Eleições de Tete, explica como tudo aconteceu.
As três mesas de votação em Xiandame, iniciaram os seus trabalhos às 7 horas, com a ausência de desligar de candidaturas do partido RENAM. Mais tarde, chegadas ao local onde funcionavam as mesas, reclamaram sobre o início da abertura sem a presença destes. Daí que deflagrou uma escaramuça que culminou com a destruição total do material de votação das 5 mesas. A mesma ocorrência alastrou-se às 3 mesas que funcionavam em Gumacere. Há informações ainda em nosso poder que confirmam, está vendo? Na mesa de votação em Chicapula, devido à desinformação, os eleitores se encontravam nas filas de votação, fugiram em demandada e os materiais de votação estão abandonados e já há medidas em curso para recuperar uma boa parte destes materiais nesta mesa.
No entanto, em conversa telefónica com a DW África na cidade de Tete, um membro sênior da RENAMO, Francisco Maingue, reagiu nos seguintes termos.
Não é verdade. E mesmo que tivessem chegado tarde, a lei não proíbe que um delegado de lista, quando chega tarde, não é cedido o seu lugar.
Questionado se teriam sido os homens da RENAMO que incendiaram os materiais, o membro sênior da RENAMO disse:
o ato não foi provocado por homens da RENAMO. Os homens da RENAMO reagiram contra uma ação de fraude. Os homens da RENAMO não provocaram nenhuma ação. Quem provocou a ação? São indivíduos da Frelimo que queriam encher as urnas.
O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Tete, Luís Núbia, disse que medidas foram tomadas para reforçar a segurança no local.
A nossa força que esteve no terreno fez questão de responder a essas provocações e há informações que dos cabecilhas desta situação, em número de 11, foram detidos.
Amos Zacaria, de Tete, para DW África.
Na capital moçambicana, Maputo, predominou a calma. À semelhança do que se passou um pouco por todo o país, os eleitores madrugaram e começaram a fazer fila nas assembleias de voto logo nas primeiras horas do dia. O nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva, faz um balanço do dia de ontem.
De uma maneira geral, houve ambiente ordeiro, urnas abertas a tempo, muita afluência e problemas com os nomes nos cadernos eleitorais. Um outro problema a destacar é a ausência de membros das mesas de Assembleia de Voto, indicados por alguns partidos políticos. Foi assim que decorreram, nesta quarta-feira, as quintas eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais. O eleitor quer que o seu voto desenvolva o país.
Que só o país desenvolve quando todos nós entendemos o processo de eleições, todos nós participamos.
Conseguirmos ter um maior desenvolvimento, crescer, todas as nossas insuficiências que ainda existem, fazer com que nós avancemos.
Na medida de que nós escolhemos dirigentes que nós precisamos, para não estarmos só a lamentar enquanto não rumo nós que elegemos. Então nós temos que ser nós próprios a decidir.
Os responsáveis dos órgãos eleitorais garantiram que em todo o país o processo estava a ter muita afluência e não havia situações de desacatos que pudessem colocar em causa o processo. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, disse que recebeu informações de outros pontos do país que indicavam que o processo estava a decorrer sem sobressaltos.
A votação está a correr normalmente, de uma maneira geral está tudo a funcionar. Há, de fato, muita afluência e as pessoas cumpriram com aquilo que foi a nossa recomendação de chegar mais cedo.
A polícia apelou os eleitores para se afastarem dos locais de votação depois de cumprir o seu direito de votar para dar lugar aos outros. Manuel Carlos é da Corporação.
A polícia está reforçada para tapar qualquer situação, qualquer eventualidade, qualquer perturbador da ordem de segurança pública.
O único problema que os presidentes das mesas da Assembleia de Voto registraram é de alguns nomes dos eleitores que não constavam das listas.
Só tivemos um caso que foi devidamente identificado. Os eleitores estão a obedecer à fila e, ao longo do processo, estão a votar devidamente. Até agora não temos grande subsalto.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, garante que depois da votação...
Nós temos um centro de imprensa que vai agregando todos os resultados. Penso que dentro de 24 horas a 48 horas já teremos os resultados, de um modo geral, conhecidos.
Concorre para estas eleições 3 candidatos presidenciais, nomeadamente David Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, Felipe Nhusso, da Frelimo, e Afonso de Lacama, da RENAMO. Romo da Silva, DW Maputo.
A calma também reinou em Pemba, na província nortenha de Cabo Delgado. É pelo menos essa a avaliação que fazem os eleitores, ouvidos pelo correspondente da DW África na cidade. Mas os eleitores alertam que, para as próximas eleições, será preciso melhorar alguns aspectos organizacionais. Eleutério Silvestre.
Órgãos eleitorais que superentendem o processo eleitoral em Pemba, designadamente Comissão Nacional de Eleições e Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, descrevem o ambiente das eleições gerais de 2014 como sendo de relativa calmia e ordem. À semelhança dos órgãos eleitorais, alguns cidadãos abordados pela DW África foram unânimes ao afirmar que as eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais decorreram num ambiente de harmonia e tranquilidade. Dentre vários cidadãos, a exemplo de Michael Belarmino, o qual sustenta que os moçambicanos em Pemba votaram dentro das normas estabelecidas na lei.
De nós, cidadãos, não esperamos que isso fosse acontecer, não é? Por causa dos conflitos que tivemos ao longo deste ano. Então, todos nós estamos ainda reticentes, será que vamos ter eleições neste ano? Então, as partes envolvidas no conflito conseguiram se entender até que todos nós viéssemos cá votar.
A cidadã Afusa Abdul Gafur disse que o processo superou suas expectativas, contudo, lançou duras críticas sobre o nível organizacional, tal como a ausência de cadernos eleitorais registrada em certas mesas de voto.
As eleições, para mim, decorreram da melhor forma possível.
O advento das eleições gerais de 2014 de Moçambique foi marcado por momentos de instabilidade política que, segundo o cidadão Cídio Saiz, este fenômeno influenciou a afluência massiva dos cidadãos nas assembleias de voto.
Independentemente daquilo que aconteceu num passado recente, o povo moçambicano vai responder e vai responder por aquilo que é a verdade de Moçambique.
Até o encerramento das 134 assembleias de voto em Pemba, não foi reportado incidente relacionado com o processo eleitoral. Nas presentes eleições gerais de 2014, Cabo Delegado espera eleger 22 deputados para a Assembleia da República e 84 deputados para a Assembleia Provincial. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
A organização do processo eleitoral esteve também no centro das críticas já em Manica, no centro de Moçambique. Atrasos, falta de nomes nos cadernos eleitorais, filas e mais filas foram também alguns dos constrangimentos que os eleitores enfrentaram ontem. Os pormenores a partir de Chimoio com o nosso correspondente Bernardo Jaquete.
O processo de votação iniciou um pouco tarde. A título de exemplo, algumas assembleias abriram as mesas de voto às 7 horas e 30 minutos, 8 horas, e outras até abriram às 8 horas e 30 minutos, ferindo a hora estabelecida, que era de 7 horas, devido à chegada tardia de material de votação nos locais de voto. A abertura tardia das mesas de votação foi causada maioritariamente pela ausência dos presidentes e dos secretários das respectivas mesas, que fizeram-se ao local em avançado estado de embriaguez. Com relação ao caso, a DW ouviu o porta-voz do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Manica, Armando Tangai.
Tomamos conhecimento desta mesa que ainda não tinha iniciado com a sua atividade. As razões é que o presidente e o secretário são elementos chaves da mesa, não apareceram. Já sabem, é um caso típico da cidade. Já substituímos a pessoa.
A reportagem da DW surpreendeu-se com potenciais eleitores que se pronunciaram.
Sim, acho que eu sou que já agora tem bicha, de uma bicha, deixa de bicha.
Ainda? Lá, quando cheguei lá, encontrei bicha, por isso que eu estou aqui à espera de bicha diminuir-se.
É, não posso me entender, não licenciei.
No momento estou a fazer negócio.
Procurei o meu cartão de eleitor, não consegui achar.
De Chimoio para DW, Bernardo Jaquete.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã que balanço faz do dia eleitoral em Moçambique e que expectativas tem em relação a estas eleições. Aqui no estúdio já está a Cristiane Vieira Teixeira, que esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Guilherme, a você e a todos os que nos acompanham. Muitas participações na nossa página no Facebook. Eu passo a ler o que escreveu a Maria Idalina. Ela diz: é injusto dizer que as eleições de 15 de outubro foram justas e transparentes. Não foram justas. Houve muita irregularidade, sobretudo na zona de influência da oposição, onde o partido no poder tira vantagem. A FIR não esteve lá. Mas há relatos de urnas queimadas, cadernos desaparecidos, eleitores que recensearam seus nomes não constavam na lista. Houve também tentativa de enchimento de urnas em alguns postos de votação. Alguns destes relatos a imprensa pública não está a mostrar. Jeff da Costa escreveu: ladroagem, fraudes, pessoas mortas pela FIR, que as televisões não mostraram e a comunicação social não reportou. Carros incendiados nas ruas. Questaine Jocelyn diz: os observadores nacionais e internacionais fazem parte do roubo. Arlindo Pedro: isso me deixa sem ar, o que a Frelimo está a fazer. Depois dizem que a Renamo é que quer guerra, mas para mim, vi que a Frelimo é que quer guerra, sem dúvidas. Fred Almeida diz: a Frelimo já roubou ao povo uma vez mais. Júnior Mutocheri escreveu: não há eleições transparentes e nunca houveram em Moçambique. Só para lembrar que foi apanhado alguém em flagrante com mais de 10 urnas com boletins assinados a favor da Frelimo. Como não bastasse o povo todo cansado, foi graças à polícia que essa pessoa escapou de um linchamento. Mariela Martinho escreve: muito triste o dia de ontem. FIR disparando com balas verdadeiras a pessoas civis, muita lágrima derramada, pessoas feridas gravemente, muita fraude. Isso eu não chamo de democracia. Foi muito triste. Silva Valer escreveu: os observadores internacionais só vieram para comer, não para fazer trabalho. Todo mundo sabe que a Frelimo rouba e roubaram em Tete. Concretamente, Em Tsangano foi apanhado um carro com urnas e o povo queimou o carro e o motorista da viatura. Estou a aguardar as imagens. As mídias sabem disso, que houve grande escândalo. Orlando Macedo diz: parece-me que haverá vitória retumbante de Felipe Niusse. Gonçalves Gimo: será que nestes locais nunca houveram cortes de energia? Porque eu espanto. Neste país, cortes de energia são constantes, por isso deixemos esta mente de procurar culpados em tudo. Rosaque Faria escreve: a Frelimo sempre foi assim, fazer o povo de bobo. Paula de Mande: nós eleitores votamos bem, mostramos que participamos e queremos decidir. Não está a acontecer o mesmo por parte dos partidos políticos e seus membros. É triste e lamentável a confusão que começa a se instalar. Clamamos pela justiça. Amilcar Joaquim: a vontade da maioria prevaleceu diante da vontade de um grupinho. Triste cenário. David Vitor: não é lícito que um governo esteja no poder por via de roubo, matar, assassinar, etc. Para mim, essas eleições foram problemáticas. Orlando Jorge Alves: eu adoraria mesmo ver neste país um governo que não é da Frelimo. Isso seria muito bom para o país e para o povo moçambicano, mas a Frelimo vai recorrer de todas as artimanhas para que isso não aconteça. Cecínio Mário escreve também de Moçambique. Ele diz: essas eleições devem ser anuladas. O que vi foi horrível e traumatizante. E Sufo Nelson: foram eleições credíveis. Os moçambicanos ainda continuam apostados com a Frelimo, o partido que libertou o país. Isaías Niamunda: Felipe Niusse e a Frelimo são os vencedores em grande escala, embora há relatos de fraude em vários cantos do país. Fáusia Dilton escreveu: negativo, marcado com cortes de energia e disparos para todos os lados. Sérgio Antônio Teixeira: as eleições de ontem foram meio péssimas, com apagões, atrasos de abertura de algumas assembleias, polícia agindo fora da lei, FIR queimando carros em Nampula, enfim, tudo atropelando a lei eleitoral. E o Jacinto Alegria escreveu: havia maior afluência nas mesas de votação pela parte da população em todo o país, mas viu-se manchado o voto voto devido a várias irregularidades. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos, Guilherme.
Muito obrigado, Cristiano. Obrigado pelos comentários. É o ponto final nesta emissão. Fotos de um bom dia.